Além disso, a autora da tese enumera uma série de desvantagens desse mecanismo, como a subversão da representação democrática, o desestímulo à discussão, a dificuldade de monitoramento do mandato parlamentar pela população, o sufoco ao dissenso e a agressão à diversidade dos mandatos. Trata-se de uma questão, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, nas suas palavras, de acessibilidade e legitimidade das decisões legislativas. Tais inconvenientes do instrumento refletem-se nas ações dos líderes, como, por exemplo, o requerimento de urgência, a definição do tipo e da ordem das votações e, por fim, a definição e o poder de veto que eles detêm na agenda legislativa, o que não se coaduna com a dimensão deliberativa exigida pela democracia, que pressupõe o diálogo e o embate de ideias. O quarto aspecto levantado quanto trata-se em relação às atuais práticas do Congresso, que merecem alteração e que se concentra na limitada tutela jurisdicional do devido processo legislativo, o que concorre para o desrespeito às regras constitucionais e regimentais do processo legislativo. Em resumo, a autora defende, dentro dos princípios da juridicidade, da segurança jurídica e da democracia, a garantia do fiel cumprimento das regras estabelecidas para o processo legislativo, inclusive por meio de um papel mais atuante a ser desempenhado pelo Poder Judiciário, para o qual a autora clama por uma mudança de postura, que hoje se limita a considerar que os atos praticados durante o processo legislativo situam-se no âmbito interna corporis.
Tanto senador que... Collor, a excelência me concede uma parte.
Por favor, senador Rodrigo Hollenberg, com muita satisfação.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência por trazer um tema da maior importância à reflexão deste plenário nesta sexta-feira. Efetivamente, todo início de legislatura se fala muito em reforma política no nosso país, que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma reforma eleitoral, propostas de reforma eleitoral, que tendem a não sair do papel, como vem acontecendo em todas as legislaturas e como Vossa Excelência disse no seu pronunciamento. No início dessa legislatura, eu convidei o professor Otaciano Nogueira para uma conversa, ele tive a honra de tê-lo no meu gabinete, nos ajudando durante alguns meses, e quando eu disse a ele que a nossa prioridade seria a reforma política, ele que está aqui há muitos anos assessorando, acompanhando como cientista político o Congresso Nacional, ele deu uma risada. E depois ele disse, não vai ter reforma política alguma. Há dezenas de anos, todo início de legislatura, primeiro se faz uma confusão, se trata como reforma política o que de fato, efetivamente, é uma reforma eleitoral. E ele dizia não acreditar numa reforma eleitoral, porque efetiva, substantiva, porque todos os deputados e senadores que estão hoje no Congresso Nacional foram eleitos dentro desse sistema e dificilmente fariam qualquer mudança substantiva para modificá-lo. O fato é que os temas que Vossa Excelência traz a esse debate, que merecem uma reflexão profunda da Casa, efetivamente se referem a uma reforma política, a uma reforma de procedimentos que valorizam o Congresso Nacional. E nós precisamos, realmente, me interessei muito pelo estudo da doutora Cristina, da professora Cristina, me aprofundar nesse tema, porque eu tenho sentido falta no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, quando estive lá, no Senado um pouco diferente, de que o Congresso se debruce mais, dê importância maior a temas de interesse nacional. Hoje nós temos muito a soma de interesses paroquiais, de interesses regionais. Muitos parlamentares destinam a sua atividade parlamentar hoje apenas à execução das emendas parlamentares, e isso acaba também, claro que traz contribuições positivas também quando bem aplicadas, em benefícios de municípios e tal, mas também tem uma lógica de reprodução dos mandatos, meramente de reprodução dos mandatos parlamentares. Portanto, os temas que Vossa Excelência traz a esse plenário merecem uma profunda reflexão e, efetivamente, se modificados, se enfrentados, poderão contribuir para a valorização do poder legislativo e para o aprofundamento da democracia no nosso país.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Rodrigo Hollenberg, pelas suas palavras, que eu acolho com muita satisfação e as endosso. Realmente, no nosso país, todos nós sabemos que há a necessidade de uma ampla reforma política, considerada a mãe de todas as reformas. E o que disse o senador Rodrigo Hollenberg realmente é uma realidade. Quando se fala de reforma política e das medidas que estão sendo discutidas no âmbito, hoje, do Congresso Nacional, tratando essas modificações ou mudanças como reforma política, nada mais é do que um conjunto de mudanças nas regras eleitorais e nas regras partidárias. Não atinge o fulcro da questão, que é a normatização da relação política interna do Congresso Nacional e do Estado brasileiro. Por isso, urge que nós continuemos a trabalhar. Não percamos as nossas expectativas de que, em algum momento, isso poderá acontecer, para a valorização do poder legislativo e para que nós possamos trazer ao debate desta Casa temas relevantes que importam para o destino do nosso país e da nossa própria vida democrática. Portanto, tanto no atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas são passíveis de exame violações às normas regimentais que reproduzam dispositivos constitucionais. Nas palavras da autora do estudo, não se deve confiar à casuística, às maiorias ocasionais formadas a cada votação, à definição das diretrizes de elaboração das normas. Para ela, sempre será possível questionar a correção dos procedimentos estabelecidos, o que é até positivo, a fim de que sejam aperfeiçoados. Assim, evidenciando uma série de práticas do Congresso que desrespeitam as normas regimentais, a autora defende a existência de um órgão de controle efetivo, já que a tutela jurisdicional forte e sistemática, e não de maneira excepcional, incentivaria os parlamentares a observar e a respeitar mais as regras que compõem o processo legislativo e evitar o que ela chama de arbitrariedade institucional que hoje predomina aqui no Parlamento. E aqui, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, vale reproduzir as enfáticas palavras da doutora Cristiana Mello. No atual contexto, diz ela, as maiorias e as direções da Casa observam os respectivos regimentos apenas quando lhes convém. Está instaurado no campo do processo legislativo o governo dos homens, em contraposição ao governo das leis. As normas constitucionais, por seu turno, são flexibilizadas em prol da conveniência majoritária. É a pura realidade. Em síntese, ela adverte que, sem a tutela jurisdicional sistemática do processo legislativo, maiorias afrontam as regras estabelecidas, enfraquecem os partidários de opinião contrária, manipulam o procedimento e cerceiam o debate. Para minimizar este cenário, é necessária a tutela judicial incisiva do processo legislativo, até porque a democracia reclama, acima de tudo, o respeito às normas estabelecidas, a transparência nas deliberações, o apreço às minorias e a deliberação efetiva. Em complemento às ideias da doutora Cristiana Mello, trata-se, a meu ver, da necessidade de nos aprofundarmos em um campo específico, que no Brasil a literatura especializada pouco ou praticamente nada tem se dedicado, qual seja a institucionalização do chamado direito parlamentar. A rigor, esse é um tema que requer um pronunciamento especial, em outra oportunidade, de modo a trazê-lo ao debate nesta Casa. Senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, essas quatro práticas mencionadas pela autora da tese que merecem modificação constituem a primeira proposta de seu trabalho. A autora enuncia ainda mais duas propostas que considera de máxima importância para o revigoramento do Poder Legislativo. Uma enfoca o fortalecimento das comissões técnicas, algo que é fundamental, e a outra, a regulamentação do chamado lobby, tema que sofre um certo preconceito ao ser tratado nesta casa. Quanto ao fortalecimento das comissões técnicas, a autora enfatiza a importância do debate do Parlamento com a sociedade, que só é possível por meio das comissões. Em uma análise aprofundada do assunto, ela divide sua exposição em 5 tópicos. O primeiro, um histórico comparativo com o papel das comissões nos parlamentos da Inglaterra e dos Estados Unidos. O segundo, a atuação das comissões parlamentares e o processo legislativo, oportunidade em que faz uma contundente crítica ao regime de urgência para apreciação de determinadas matérias. Terceiro, a capacidade institucional das comissões, destacando a importância de servirem como canais de comunicação com a sociedade, como, por exemplo, por meio de consultas e audiências públicas. E o papel da consultoria legislativa como suporte técnico, mas com caráter de independência. E quarto, a importância e as vantagens da adoção da avaliação de impacto da legislação, ou seja, um estudo prévio e a experiência prática antes da transformação do projeto em lei definitiva, conforme o modelo britânico. E quinto, e por fim, a deferência às comissões técnicas por parte do plenário, ou seja, um maior respeito e aceitação por parte do pleno em relação às deliberações das comissões. Com isso, a doutora Cristiana Mello resume o seu entendimento. As comissões temáticas, por serem dotadas de maior capacidade institucional em comparação aos plenários, mostram-se as arenas mais aptas para fomentar o debate, para viabilizar a comunicação com a sociedade e para, com isso, agregar técnica à legitimidade democrática. Nesses órgãos fracionários, o comportamento parlamentar torna-se mais visível, o que beneficia o controle social. E ela continua. A avaliação de impacto consubstancia mecanismo interessante de que podem dispor as comissões temáticas para melhor legislar. Por meio desse recurso, é possível comparar determinada proposta normativa com diversas alternativas, estimar os respectivos custos e benefícios, antever as consequências eventualmente indesejáveis. É possível ainda, ao Legislativo, avaliar as leis depois de editá-las, de forma a corrigir falhas e distorções. Contudo, como ela assevera, para que o trabalho das comissões não seja em vão, é preciso que o plenário seja diferente para com as decisões oriundas desses órgãos fracionários. Institucionalizar a deferência parece uma boa medida. Como sabemos, muitas vezes, ou com frequência, as discussões travadas nas comissões temáticas ou deixam de acontecer ou são interrompidas em função do pedido de urgência feito pelas lideranças, estrangulando, dessa forma, o processo decisório no âmbito dessas instâncias técnicas. Por fim, a última proposta da autora do trabalho concentra-se na regulamentação do chamado lobby. De início, é feita uma comparação do lobby com o Instituto do Amicus Curiae, previsto e regulado no mundo jurídico, que funciona como um suporte técnico e argumentativo para as decisões da jurisdição constitucional. Ao defender o lobby, a autora alerta que não se trata de mecanismo resumido à atividade de pressão. Para ela, a pressão é o último estágio de um processo multifacetado que inclui reunir informações, pesquisar a legislação vigente, analisar propostas legislativas em andamento, fazer sugestões pontuais, traduzir os interesses do cliente em um anteprojeto de lei, monitorar a atividade legislativa, desenvolver estratégias, elaborar argumentos, antecipar-se a contra-argumentos, preparar apresentações, participar de audiências públicas, construir coalizões, acompanhar o desenvolvimento das táticas implementadas, analisar o perfil dos parlamentares e o papel desempenhado por eles no processo legislativo, estudar a conjuntura política, etc. Em síntese, lobby compreende todas as ações que tenham como finalidade influenciar as decisões do setor público. De acordo com a autora, a atividade do lobby junto ao Poder Legislativo incrementa a base informacional para a tomada de decisão e pluraliza o debate, o que o torna mais legítimo. O Estado precisa de informações para legislar bem, e os indivíduos e organizações têm o direito de influenciar as decisões que irão afetá-los. Trata-se, nas suas palavras, do exercício da autonomia pública, do autogoverno, que é essencial para a democracia. E, como ela mesma diz, o inimigo não é o lobby, mas as influências ocultas. Deixar o lobby às sombras é negativo, na medida em que alguns grupos terão acesso privilegiado a tomadores de decisão, ao passo que outros não serão executados em prejuízo à legitimidade das decisões. A institucionalização, além de onerar desvios éticos, pode criar um controle recíproco entre os grupos de pressão e reduzir o estigma que pesa sobre a atividade. Para tanto, a autora realiza um estudo comparativo com experiências e regulamentação em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, União Europeia, onde já existem normas que norteiam a atividade, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde o lobby, como já foi dito, permanece no limbo jurídico, embora conte com um amplo fundamento constitucional e com 90% dos líderes favoráveis à sua regulação. Além disso, na sua opinião, os projetos de lei sobre a matéria que tramitam no Congresso padecem de defeitos e demandam alterações. E, com base na proposta britânica e nas legislações daqueles países, a autora propõe algumas diretrizes. A primeira delas: a lei deve se aplicar ao lobby junto ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Em segundo lugar, a definição de lobby deve compreender qualquer atividade que tenha por objetivo, direto ou indireto, influenciar as decisões do setor público. Terceiro, o registro compulsório dos chamados lobistas e a apresentação de relatórios devem ser compulsórios e todos os dados devem ser divulgados na internet. E quarto, algumas das estruturas existentes podem ser, em tese, aproveitadas para a fiscalização da atividade lobista, notadamente a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Enfim, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, trata-se de um verdadeiro estudo, uma autêntica tese muito bem elaborada pela doutora Cristiana Mello, que merece uma especial atenção de estudiosos e principalmente de nós parlamentares, em prol do revigoramento do Poder Legislativo. Das leituras sobre o tema que tenho feito, acredito ser esta análise, feita pela doutora Cristiana, uma das mais completas existentes hoje na literatura política. A ela poderíamos acrescentar outras propostas que têm sido matéria de reflexão e análise de alguns especialistas, como, por exemplo, a substituição, na maioria dos casos, da medida provisória pela lei delegada, aqui tantas vezes tema já tratado. Instrumento legislativo, a lei delegada, que precisa ser revigorado. O reforço do pensamento técnico como suporte essencial à ação política. A diminuição do número de comissões permanentes como forma de valorizá-las e potencializar a efetiva participação dos senadores, o que hoje torna-se impossível em função da miríade de comissões temáticas que hoje funcionam nesta casa, o que faz com que nós, senadores, não tenhamos condições nunca de acompanhar inteiramente uma reunião de determinada comissão, já que todos os senhores senadores fazem parte de várias comissões e têm que ficar correndo pelos corredores para dar a sua presença ou exercer o seu direito de voto, com isso perdendo a condição, a capacidade que todos nós temos e gostaríamos de demonstrar isso, se o número de comissões fosse reduzido para valorizá-la, de poder discutir e debater melhores os temas que são levados à deliberação das comissões temáticas. E a diminuição do número de comissões permanentes, repito, como forma de valorizá-las e potencializar a efetiva participação dos senadores. E a ampliação dos casos de decisão terminativa das comissões, entre outras que merecem a nossa mais profunda reflexão, como meio de resgatar o papel institucional que é imprescindível ao Parlamento na manutenção e no aperfeiçoamento da nossa democracia. Assim, parabenizo a doutora Cristiana de Santos Mendes de Farias Melo pelo produto de seu estudo, incorporando-me às suas principais propostas com o objetivo de promover o oportuno e imprescindível revigoramento do Poder Legislativo. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente Mozarildo Cavalcante.
Eu gostaria de ter uma parte.
Por gentileza, com muito prazer, ouço o senador Cristóvão Buarque.